Oi, eu sou a Amanda do arroba As Viagens de Trintim.
E eu sou a Mariana, do Mariana Viaja. Esse é o nosso podcast, Além do Olhar, com episódios novos a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras.
Quem está acompanhando essa temporada nova sabe que a cada episódio a gente está trazendo histórias de diferentes países, sempre contadas por mulheres que saíram do Brasil para viver no exterior.
E quem não está acompanhando, mas chegou aqui nesse episódio e quer ouvir os outros, é só procurar Além do Olhar em qualquer plataforma de áudio.
Não só dessa temporada, mas de todas as outras também. A gente tem quase 3 anos de podcast, então já foram muitos convidados e muitos temas que a gente já abordou aqui.
Ah, com certeza. E hoje a nossa convidada está lá do outro lado do mundo. É a Fernanda Duarte, que mora no Japão.
A primeira vez que a Fernanda morou fora foi na adolescência, quando foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. E começou a compartilhar suas experiências no blog Diário de Intercambista, que bombou muito na época. Depois, já de volta ao Brasil, foi aprovada na prova para ser comissária da Emirates, uma grande empresa aérea do Oriente Médio, e foi mais uma vez viver fora, trabalhando e viajando pelo mundo. O tempo passou, a vida seguiu, e hoje ela mora no Japão. Foi viver com seu companheiro, que é japonês, em um país de uma cultura única e secular. Desde então, começou a estudar japonês, hoje faz faculdade no país e também compartilha algumas experiências e dicas no Instagram, arroba nandadelarte.
Fernanda, bem-vinda ao Além do Olhar. Obrigada pela participação. Então, conta pra gente um pouco mais sobre essa sua trajetória morando fora.
Bom dia, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente de receber. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pela apresentação também. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aí no Brasil, e de fato, eu fiz intercâmbio, eu tive o blog naquela época. Hoje, depois desse tempo todo, eu estou morando aqui no Japão. Eu, antes de vir para cá, eu era comissária de bordo. Eu estava morando na época quando eu era comissária em Dubai. Eu fiquei lá por 5 anos. E foi nessa época, inclusive, que eu conheci o meu parceiro. E aí depois, logo em seguida, assim, um pouco antes de eu sair de lá, a gente casou e aí a gente veio os dois morar aqui no Japão. Nós moramos os dois aqui em Tóquio. Eu, no momento, estou pertinho de terminar minha faculdade, falta mais um semestre, então eu estou aqui, vão fazer quase 5 anos, eu acho. E eu sou estudante, eu vim para cá particularmente assim para estar junto com ele, mas eu entrei na faculdade porque esse era um dos sonhos meus. Eu, inclusive, quando pensava em sair da Emirates, na época, era pensando em voltar a estudar. Então, eu estudo aqui na faculdade do Japão, mas estudo um compilado de coisas aqui. Eles têm vários bacharéis juntos, assim. Então, é um pouco de. Eles chamam de social studies, que seriam, sim, estudos sociais. E aí, emblema antropologia, sociologia, ciências políticas. Eu faço parte desses três bacharéis, assim. Então, eu estou agora pertinho de terminar. Se Deus quiser, ano que vem já estou com meu diploma na mão. E acho que é isso. Foi um ano de Estados Unidos, 5 anos em Dubai e agora quase 5 anos aqui no Japão.
Ai, muitas, muitas histórias, muitos lugares, lugares muito diferentes também, acho. E assim, depois desse intercâmbio nos Estados Unidos, você voltou para o Brasil já com a ideia de morar fora, assim, porque, né, tem muita gente que sai para estudar e já volta com essa ideia, tipo, não, o Brasil não é mesmo meu lugar, quero morar em outro lugar. Você pensava nisso, em voltar para os Estados Unidos ou de passar outra temporada em outros lugares? Ou o intercâmbio foi um sonho que você realizou e dali você tinha projetos diferentes e depois tudo isso acabou acontecendo?
Eu acho que foi um pouco de tudo, assim, mas eu sempre tive esse bichinho da viagem, que minha mãe costumava chamar, assim, que foi uma das coisas que me fez muito querer ir para o intercâmbio. Eu sempre gostei muito de línguas, eu sempre gostei muito de culturas diferentes, eu era muito interessada nisso. E foi o que me fez querer ir para o intercâmbio e pelo inglês também, que eu estava aprendendo na época e eu queria melhorar. E no intercâmbio, eu conheci tanta gente diferente, tantas culturas diferentes, que na hora que eu tive que ir embora de lá, né, que terminou, eu fiquei pensando assim: eu quero conhecer mais, eu quero viajar mais, o que eu posso fazer para que isso seja possível? Eu também gosto de conhecer pessoas, eu quero poder trabalhar em um local, em um emprego que vá me dar todo esse tipo de coisa que eu gosto, que é conversar com pessoas, conhecer mais sobre elas, conhecer culturas, viajar. E eu, na volta, eu fiz várias conexões, tive que pegar vários aviões, e eu conversando com as comissárias, eu pensei, tá aí, é uma profissão que eu acho que talvez se encaixa comigo, né, e que vai me dar a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro e viajar, né, para o mundo inteiro. Então, logo que eu voltei para o Brasil, eu entrei na faculdade de jornalismo e, paralelamente, eu estava fazendo o curso de comissária. Eu fiz as duas coisas juntas, já pensando em poder trabalhar como comissária e poder viajar, assim. Eu nem sei se eu pensava tanto em morar em outro lugar, mas pelo menos ter a oportunidade de poder ir viajar para outros lugares, conhecer outras culturas, eu acho que essa era a minha aspiração. E acabou acontecendo, então eu acabei conseguindo seguir nesse caminho e foi muito bom.
Mas enfim, eu queria perguntar mesmo da prova para ser comissária na Emirates. Quando você aplicou para a prova da Emirates, você tinha essa ambição mesmo, que você acabou de falar, de viajar, conhecer o mundo. Mas você também tentou para companhias aqui no Brasil ou já foi direto para a Emirates, assim? Falou, ah não, esse é legal, vou para lá.
Na verdade, a Emirates foi uma surpresa interessante, assim, para mim, porque eu nem sabia da empresa, eu não conhecia, eu não tinha nem noção dessa oportunidade de poder trabalhar numa empresa aérea dos Emirados Árabes, e que era algo real, assim, e possível, sabe? Eu estava na época, foi assim que eu conheci a Emirates, eu estava eu estava estudando para ser comissária, né? Eu estava no curso lá em Porto Alegre. E eu lembro que eu e uma colega, a gente passou, eles tinham dentro do curso, assim, dentro da escola, um vidro, assim, para expor, tipo, coisas de aviação. Então, tinha os aviões, tinha algumas bonequinhas, tipo, Barbie, vestidas com uniformes de companhias aéreas, e uma delas era a Emirates. E como o uniforme deles tem uma cor peculiar, né, porque a cor, acho que eles se inspiram lá no deserto, eu pensei assim, nossa, que interessante esse uniforme, né, tem um lenço, assim, parece algo mais antigo, mais tradicional, assim, eu pensei que fosse uma companhia aérea que já não existia mais, sabe, tipo, alguma coisa da, tipo, a Penem dos Estados Unidos, que já, né, acabou, mas eles tinham uniformes maravilhosos. E a minha coordenadora me disse, na verdade, essa é uma empresa dos Emirados Árabes, eles contratam meninas da idade de vocês, e os requisitos únicos é que vocês tenham a idade, essa idade, que falem inglês e ensino médio. E eu e a minha colega, né, tipo, mas a gente fala inglês, a gente tem ensino médio, será que a gente consegue, será que dá? E ela super nos impulsionou a isso. E ela nos explicou, é uma empresa que vocês teriam que mudar, ir para os Emirados Árabes, morar em Dubai, mas eles viajam para o mundo inteiro, e é uma possibilidade, etc. E foi assim que eu conheci a Emirates, eu não tinha nem terminado o curso ainda. E eu, inclusive, fui numa seleção deles, sem ter a idade ainda, e nem ter terminado o curso, só para descobrir um pouco, assim, o terreno, como é que era, se era verdade mesmo. E até é engraçado, mas naquela época a gente estava com aquela novela, eu não lembro qual era a novela que a gente estava assistindo naquela época no Brasil, mas que falava sobre o tráfico de mulheres, né? E a minha mãe dizia, apavorada, dizendo, imagina se isso não é verdade, se pode acontecer alguma coisa contigo, não sei se é real, então a gente tem que, né, investigar. E aí foi assim que aconteceu, eles, na verdade, foram a primeira empresa que eu apliquei de verdade, eu nem cheguei a aplicar para outras empresas no Brasil, e acabou dando certo, eu fui contratada, então quando eu vi eu já tinha recebido sim, eu já estava pegando minhas coisas para ir, foi muito rápido, assim. Então eu acabei não aplicando para nenhuma outra. Eu fui querendo muito poder viajar para o mundo, porque eu sabia que eu também, se aplicasse para as empresas e passasse, aí no Brasil o processo para trabalhar com internacional é um pouco diferente. Tu começa trabalhando somente local e faz voos, né, só locais, e para trabalhar com internacional, pelo que eu entendia na época, era uma promoção, né, daí depois tu era promovida. E na Emirates não existem voos que são locais, então para mim já poder começar trabalhando diretamente para o internacional foi algo que me impulsionou muito, daí eu pensei, claro que é maravilhoso poder conhecer o Brasil, mas eu posso conhecer o Brasil a qualquer momento, eu sou de lá, sabe, eu sou brasileira, tem mais essa facilidade. Mas para o mundo, por questões financeiras, eu não tinha como estar viajando para o mundo, eu não tinha esse poder financeiro, essa possibilidade não estava aberta para mim. Então eu pensei, se eu conseguisse entrar na Emirates, eu ia ter um trabalho numa empresa em que eu já ia estar experimentando outra cultura, né, experienciando outra cultura diferente, morando lá, tendo colegas do mundo inteiro, usando o inglês, que eu gostava muito, né, de línguas, e viajando o mundo. Então, para mim, assim, foi, tava tudo dentro dos conformes, assim, tudo que eu queria. E eu apliquei, passei e já fui direto, assim, acabei não aplicando mais nenhuma outra no Brasil.
E como é que foi, na prática, de viver isso, assim? Porque eu acho que, né, uma coisa é, esse sonho, vou trabalhar na área de aviação, vou conhecer o mundo, vou estar cada dia num lugar diferente, E aí, ao mesmo tempo que você estava se adaptando a Dubai, que é um lugar, né, totalmente diferente do que você estava acostumada, com essa rotina de voos, assim, como é que foram esses anos? De fato, você conseguiu, né, conhecer, realizar todos esses sonhos que você tinha? Ou ali, ou trabalhar é muito diferente de viajar a lazer e a turismo.
Eu vou roubar essa tua última frase, porque essa que foi uma dessas. Acho que esta foi uma das minhas maiores lições trabalhando como comissária. De fato, é exatamente o que tu falou. Trabalhar com turismo é diferente de viajar por turismo, né? De a gente ir numa viagem por lazer e trabalhar naquela viagem é completamente diferente. Claro que, assim, foi maravilhoso em muitos aspectos, mas também foi cansativo e desafiador em muitos outros. No início é tudo muito, muito novo, a gente tá muito empolgado, tu ainda tá naquela fase de adaptação e tudo é muito maravilhoso, tudo é muito diferente. Então, levou, eu acho, que em torno de 1 ou 2 anos, assim, talvez até um pouco mais, para eu, de fato, chegar na minha casa em Dubai, sabe, abrir a porta e pensar assim, ai, coisa boa tá em casa, me sentir em casa de verdade, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está fora da nossa cultura, a gente está fora da nossa língua. Eu morava com pessoas que não eram da minha cultura, não eram da minha língua. Eu morei com 3 meninas diferentes. Eu morei com uma norueguesa, eu morei com uma britânica e eu morei com uma costarriquenha. E elas foram, assim, maravilhosas, extremamente queridas, simpáticas. Mas claro que, assim, existem coisas que não são da minha cultura que elas não vão suprir, eu não vou suprir para elas. Então, independente de a gente fazer uma amizade, se dar muito bem, se gostar muito, se tratar muito bem, tu mora com pessoas que são diferentes de ti em muitos aspectos. Então, até para te sentir em casa, aquela sensação é diferente, assim, sabe? Porque tu não tá abrindo a tua casa, onde tudo tu colocou e tudo tu que fez do teu jeitinho, tu divide com outras pessoas. E entra também aquela coisa que eu tenho certeza que vocês experienciaram já também, que é uma coisa são as diferenças culturais e outras são de pessoas. Pessoas são diferentes também, né? Às vezes é difícil da gente dizer o que é da personalidade e o que é da cultura, né? E no trabalho foi igual, eu tinha essa ideia brilhante, eu digo glamourosa, de nossa, eu vou estar podendo viajar o mundo inteiro. Sim, mas eu vou estar trabalhando, não vou estar indo por lazer. E às vezes eu acho que eu esquecia um pouco disso, eu estava tão empolgada que às vezes eu não precisava de dormir. Eu passava a noite inteira acordada trabalhando, eu chegava lá, sei lá, na Grécia, digamos assim, passava as 24 horas que eu tinha lá, eu dormia 2, 3 horas e o resto eu passava caminhando, assim, vendo tudo, maravilhada com tudo, tirando fotos, vendo vídeos. Chegava, dormia um pouquinho antes do voo e depois ia. Parece que eu estava assim, na... como é que eu digo, pilhada no 220, como a minha mãe dizia. Minha mãe diz que eu sou uma pessoa de muita energia, que eu sou muito, assim, né, pura cafeína e energia pura, assim. E são coisas que talvez eu não tinha trabalhado na minha cabeça, assim, eu não tinha pensado naquela época. Dá para conhecer o mundo? Temos contato com pessoas do mundo inteiro, conhecemos culturas, línguas. Sim, é verdade, tem toda essa parte. Mas também tem toda essa outra parte desafiadora, que é tu perceber que tu precisa também levar em consideração o que teu corpo precisa de forma saudável, assim, dormir bem, te alimentar bem. Tu tem que levar como um trabalho, tu não pode só levar pensando, ah, eu tô aqui só para conhecer o mundo. Não, na verdade, eu tava lá sendo paga para oferecer um serviço de boa, de máxima qualidade, né? Enfim. Então, eu tinha que entender isso também e eu não podia deixar somente os meus desejos entrarem na frente disso, na segurança dos meus passageiros também, por exemplo. Ah, não vou dormir antes do voo porque eu quero passar o dia conhecendo Nova York. É um problema isso, porque se eu estiver cansada, eu não estou tão atenta caso eu precise agir. Porque, né, tem a questão de nós estarmos lá, não é para entreter, mas pela segurança. A gente entrete os nossos passageiros, né? Não sei nem se é a palavra correta, mas o português está bem ruim ultimamente. Mas estou lá para cuidar dos meus passageiros, seja entretendo eles ou estando lá para eles para conversar, para tudo, mas também por segurança. E eu não podia deixar a minha vontade de conhecer só estar acima do... Não, mas isso é um trabalho, apesar de tudo... Então, eu tenho que lidar dessa forma.
Eu acho que isso acaba frustrando muita gente que entra para aviação, né? Achando que só vai viajar e a realidade não é assim. Qualquer trabalho tem essa parte de trabalho, né? Tem aquela frase que diz que você tem que trabalhar com o que você ama, você nunca vai trabalhar. Mentira, você vai trabalhar sim. Vai continuar trabalhando.
Ao contrário, você nunca mais vai amar. Trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar.
Verdade.
Exageros à parte, lógico.
Mas alguma história, Fernanda, dessa época de comissária que você possa compartilhar com a gente? Alguma coisa que você viveu que você conta assim, para os seus amigos e todo mundo se surpreende? Imagino que você tenha um monte, né?
Ah, e as histórias que eu acho que mais surpreendem as pessoas, assim, de várias. Porque existem histórias, assim, meio de, tipo, coisas que aconteceram na aeronave que as pessoas jamais pensam. Coisas do tipo, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum acidente, nenhum problema. E nesses 5 anos que eu voei, nunca enfrentei nada, assim, absurdo. Tivemos alguns sustos, mas nada, assim, terrível. Mas eu tenho todo tipo de história, assim, tanto minha dos layovers, dos pernoites, né, como dos in-flight, assim, no voo, Mas eu acho que o que mais surpreende as pessoas, assim, pelo que eu vejo quando eu comento, é que as pessoas, e que me surpreendeu na época também, é que eu não sei o que acontece, que Deus me perdoe, mas parece que quando as pessoas entram na fuselagem, que é o termo de aviação, que é o tubo de metal, que é o avião, né? A gente chama a fuselagem. Parece que as pessoas entram ali, e assim, pessoas no geral, independente de cultura, de língua, de onde vieram, não interessa. Isso não é atado a nenhuma cultura ou língua específica. Mas elas perdem a noção de que elas estão conversando com pessoas, que somos pessoas. Todo tipo de comportamento rude, ruim, maléfico acontece lá dentro. Eles tratam, às vezes, a gente com um jeito assim, meio... Eu fico assim, vem cá, a gente ainda está vivendo num mundo com pessoas. Vocês não entraram num mundo paralelo onde vocês podem simplesmente agir, fazer o que vocês querem fazer? Não existe isso. O que está acontecendo? As pessoas entram no avião e parece que muda alguma coisa. Assim, eu não sei, talvez o cansaço de estar voando. Acho que existem diversos motivos por isso. Mas foi uma das coisas assim, que mais me surpreenderam. E histórias que eu conto que as pessoas ficam... Teve uma vez que teve uma moça que quase me deu um soco na cara simplesmente porque eu disse para ela que eu não ia poder botar a bagagem dela sozinha dentro da parte de cima, que é o bin, que a gente chamou, o overhead bin, acima do... o compartimento acima da cabeça, né, que a gente tem. E por que que a gente, nós comissários, não podemos fazer isso? Porque, assim, tem um limite, né, que a gente pode levar de peso nas malinhas de mão, mas esse limite, às vezes, ele é passado. A gente sabe porque, às vezes, até o pessoal quer ajudar, que precisa, e a gente acaba deixando passar. Só que mesmo que não fosse, digamos que cada um trouxesse uma malinha de 10 quilos, se um comissário fosse botar a malinha de cada pessoa de 10 quilos em cima, a pessoa ia estragar com as costas dela. Imagina se eu fosse fazer isso para cada passageiro, são 500 passageiros e 20 comissários. É impossível, é humanamente impossível. Então a gente é instruído a não fazer isso por cada pessoa, mas que a gente pode ajudar. Então quando a pessoa pede assim, você pode botar a minha mala lá em cima? A gente deve dizer, olha, não posso fazer sozinho, mas é um prazer eu te ajudar, eu posso te ajudar, não tem problema, vamos fazer juntos. E quando essa moça veio me falar isso, ela estava já incomodada, porque alguma coisa já devia ter acontecido com ela, não sei se antes do voo ou durante o voo. E ela me disse assim, ela fazia assim para mim, instalar os dedos, e me dizia, olha aqui, ó, isso aqui tá no chão, tu não tá enxergando, tu não consegue ver. Ela me dizia, tu é cega. E eu olhei para ela e disse assim, eu entendi, senhorita, o que, que você gostaria da minha ajuda? Não, eu quero que você coloque ele em cima, você não tá entendendo, você não tá ouvindo ela fazer assim para mim, você é surda, você é cega também, as duas coisas agora, o tom dela já tava alterado. E a gente tem que, né, respirar fundo e dizer assim, sim, eu estou te ouvindo, como é que eu posso te ajudar, o que, que eu posso fazer? E não é o que você pode fazer, é o que você vai fazer, você vai botar a minha mala ali em cima que eu tô te mandando, eu já chamei você, você conseguiu dizer que não. Eu dizia pra ela, me desculpe, mas é que a gente não pode nós botarmos, né? Vocês vão nos ajudar, a gente faz junto. Não, mas eu não quero fazer junto. Eu paguei pra dentro desse avião, paguei pra estar aqui, paguei pra vocês fazerem isso. E conforme eu fui falando com ela nesse tom, assim, eu acho que ela começou a ficar incomodada que eu não tava me alterando também, né? Parece que quando a gente numa briga começa que a gente tá alterada, o outro não se altera, a gente começa a ficar mais incomodado, né? E ela, eventualmente, disse assim, vem cá, tu é surda, tu não tá entendendo, é só você socar a tua cara que tu vai entender. Então, e veio pra cima de mim. E nisso, o meu supervisor botou a mão assim, não, senhora, ninguém vai bater aqui em ninguém. E aí ela começou a xingar o supervisor também. Isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu mais algumas. Essa me marcou porque foi a primeira vez que eu, de fato, fui ameaçada por um passageiro a socar a minha cara. E eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas fazem cada uma. Como assim, por uma mala? É esse tipo de comportamento que eu jamais imaginaria que acontece em uma certa frequência que dentro da aviação acontece. E eu acho que isso, para mim, pelo menos, foi um pouco chocante nesses 5 anos de ver e acontecer na frequência que acontece.
Bom, 5 anos vivendo tudo isso, histórias boas, histórias complexas. Um belo dia, o senhor Cupido lança sua flecha. E aí você resolve deixar tudo isso para trás e se mudar para o Japão. Assim, o fato de você já ter morado fora e já conhecer outros países talvez tenha facilitado ou não nessa adaptação, mas assim, como é que foi, sabe, tudo novo de novo? Assim, como é que foi a decisão de parar, de deixar o trabalho, de recomeçar e tudo, todo esse processo?
Eu acho que porque, como eu, na época, né, que eu estava com o Jun, que é o meu marido, o nome dele, eu acabei saindo de lá, mas eu, depois de estar lá, ali, pelos meus 3, 4 anos lá, eu comecei a perceber que, assim, eu tinha crescido para todas as direções que eu poderia, tanto de carreira, como de mente, assim, cultural, enfim, E eu cheguei a pensar, comecei a pensar comigo mesma. Bom, eu estou fazendo, vou fazer 24, 25 anos, quantos mais anos que eu vou ficar aqui? O que eu penso para o meu futuro? Quero ficar aqui para sempre? Não quero? Me vejo morando em Dubai, nos Emirados, por mais, sei lá, 10, 15 anos, para o resto da minha vida? Se eu quiser constituir família, eu me vejo morando aqui, tendo família aqui, ou não? O que eu quero fazer além daqui? Ou quero alguma coisa além daqui ou não? Eu comecei a questionar essas coisas para mim. E quando eu fui para lá, quando eu aceitei o trabalho, eu fui aceitando, sabendo que eu não ia ficar lá. Bom, mentira, tinha duas partes de mim, assim, eu fui com dois corações. Eu fui com um pensando, esse vai ser o trabalho da minha vida, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, tudo é maravilhoso, tudo é mágico. E aí, quando eu cheguei lá e eu meio que desmontei essa magia, porque foi como a Amanda falou, assim, né? As coisas não são como a gente pensa. Às vezes a gente acaba glamourizando as coisas, né? Pensando, como ela disse, trabalhe com algo que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida. E conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vê que isso é uma baita de uma mentira, né? Que não é bem assim. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. E dá, se a gente for sortudo o suficiente de botar essas coisas juntas, a gente vai ter mais felicidade no trabalho. Mas não quer dizer que não vai ser trabalho. Eu gosto muito de falar, eu amo pizza. Significa que eu quero comer pizza todos os dias, toda hora, todo momento, com alguém me dizendo, agora tu tem que comer, agora tu não pode. Não, é, não, né? Ninguém quer. Então, assim, trabalho é trabalho, lazer é lazer, é verdade. E quando eu percebi que, apesar de ter muitas coisas que eu amava lá, tinha outras coisas que eu não me via fazendo pro resto da minha vida, ou não me via fazendo parte, eu comecei a pensar, então, qual é o meu segundo coração, que eu disse que um era, né, esse é o trabalho da minha vida, eu vou fazer pra tudo, ou vou fazer por um tempo, até eu achar que eu já, tipo, cresci mais do que eu poderia, ou já não tem mais para onde crescer, e vou voltar a estudar. E foi isso que eu pensei assim, cada contrato lá, quando tu fazia, se eu não me engano, eram 3 anos, então a cada contrato que tu assinava, tu tinha que ficar 3 anos. E tu, depois de um certo tempo, eu acho que tem que ficar 1 ano, no mínimo, daquele contrato, para não pagar a rescisão. Mas se depois que tu assinou o contrato e já tá lá por 1 ano e meio de contrato, tu não precisa pagar essa rescisão. Então, eu pensei assim, bom, vou fazer 2 contratos, ou 1 contrato e meio, ver como eu me sinto, e vou começar a pensar depois o que eu vou fazer. E quando eu conheci o Jun, eu já estava pensando um pouco, o que eu vou fazer depois daqui? Para onde eu vou? Bom, eu quero estudar. Tá, então, de repente, eu vou voltar para o Brasil. Se eu não voltar para o Brasil e estudar, então, de repente, eu vou para algum outro país que eu queira, que eu consiga falar a língua e que eu possa estudar também. Meu objetivo era voltar a estudar. E eu estava só escolhendo, vou fazer isso no Brasil ou vou fazer isso em algum outro lugar? E eu pensei em ir para a Europa, em algum lugar onde eu pudesse falar a língua e conhecer um pouco mais da cultura e estudar. Pensei na Austrália também, que é outro local que também fala inglês e que eu também, né, já poderia talvez achar uma oportunidade lá. Eu comecei a estudar, assim, essas ideias. E aí eu conheci o Jun. O Jun, na época, não morava no Japão, ele morava na Austrália. Então, e aí quando eu comecei a falar para ele, eu acho que tá na hora de eu ir embora, eu disse para ele. Eu cheguei no momento em que eu sentia que eu não tava aprendendo nada mais novo. Tipo assim, não tinha nada me desafiando. E eu pensei, tá na hora de eu fazer algo novo, de eu fazer algo diferente. Acho que eu preciso, sei lá, em um ano e meio, partir para outra, para alguma coisa diferente. Eu também não me vejo morando aqui pro resto da minha vida. E aí ele me falou que ele também ia voltar pro Japão, que ele não ia mais trabalhar na Austrália, que ele já tava pensando nisso. E a gente, então, bom, então vamos começar a planejar o que a gente quer fazer e vamos planejar o que a gente quer fazer juntos. E assim a gente foi. E aí, eventualmente, eu pedi demissão. Foi o tempo que a gente planejou de juntos, de pedir demissão, casar, a gente já estava juntos há um tempo, era a melhor, como é que se diz, oportunidade para a gente estar junto, porque a gente se amava também, queria estar junto, a gente já estava fazendo relação à distância há 2 anos e meio, quase. Então, a gente daí teria que decidir para onde que a gente ia juntos, se a gente ia para o Brasil juntos ou se a gente ia para o Japão. E como, para mim, seria mais fácil construir uma vida aqui do que para ele no Brasil, porque ele não fala português. E morar no Brasil sem falar português é muito difícil para um estrangeiro, né? Então, para trabalho, para tudo, enfim. E aí eu falo inglês e já teria uma facilidade, porque aqui no Japão tu consegue achar trabalhos que não precise falar japonês. Então, a gente acabou decidindo vir para o Japão. E assim também foi um tempo de como é que se diz, planejamento. Eu me pedi demissão na Emirates com antecedência de 1 ano, antes de eu morar aqui no Japão, porque daí eu queria passar 1 ano com minha família, fazia tempos que eu não passava um Natal com eles. E aí foi isso, eu fui para o Brasil, ele veio para o Japão, e aí eu fiquei 1 ano com a minha família enquanto a gente fazia trâmites de visto e tudo mais, e depois de 1 ano eu vim para cá, entrei na faculdade aqui, E assim começou nessa história de recomeçar. E eu acho que, por eu já ter feito isso várias vezes, não foi tão assustador, sim. Eu acho que assustador foi aquela primeira vez que eu fiz para os Estados Unidos, que foi assim, eu me meter no meio do nada, assim, sem saber nada, sem estar confiante com língua. E tu falar uma língua, eu acho que te dá um pouco de independência também, tu te sente um pouco mais preparada. E então, quando eu vim para cá, claro que eu vim de novo com aquela coisa de tudo é novo, tudo é empolgante, um pouco de medo por não saber, assim, será que eu vou me adaptar? Mas a gente, acho que brasileiros, no geral, a gente aprende a se adaptar muito rápido, assim. A gente é flexível, no geral. E aí, quando eu vim, foi assim. E aí, eu fui estudando um pouco mais de japonês também, foi facilitando mais a minha vida. E quanto mais eu fui fazendo isso, acho que mais confiança eu ganhava também.
E, Fernanda, falando agora um pouco da vida no Japão, assim, um país que tem uma fama de ser muito seguro, muito tranquilo, pelo menos do que a gente ouve falar. É, mas por ser mulher, por ser imigrante, como é que você vê as questões de machismo e de xenofobia?
Olha, o Japão é um país ainda conservador em comparação a outros, né? Principalmente a outros países desenvolvidos também. Eles ainda têm uma sociedade muito bem, que define muito bem o lugar da mulher e o lugar do homem. E em questões bem patriarcais, assim. Mas uma coisa que eu vi e que eu acho muito interessante, assim, é que, embora tenha essa definição bem delineada e que, tipo, não me apetece, né? Porque eu me considero, assim, feminista nos meus ideais, mas eu também vejo que eles são muito fiéis a essa definição que eles fazem do lugar do homem e da mulher. Enquanto no Brasil a gente ainda vê muito essa questão do tipo, assim, vamos desafiar, né, como é que se diz, esses pensamentos patriarcais, mas tem muito homem ainda que é desafiado, tipo assim, tá, a mulher quer pagar a conta, então ela que paga a conta, mas também, tipo, não quer que ela pare de limpar a casa, sabe, aceita que ela tenha, que ela seja feminista, desde que tenha dentro dos conformes do feminismo deles, sabe, e aqui no Japão não, eu vejo que ao mesmo tempo que os homens querem que as mulheres estejam num certo local como mulher, eles também honram muito o local deles como homem, sabe, então é aquela coisa do tipo assim, não, a mulher é da casa para criar filho, mas eu vou prover para essa mulher, sabe. Mas o que eu vejo muito, o que eu acho que é importante de eu falar, é que eu acho que muitas pessoas têm a ideia, e até por causa de livros que falam, tem um livro, aquele Memórias de uma Geisha, em outros livros que falam da mulher asiática como ser uma mulher passiva, que não que evita conflito, que não briga com o marido e deixa o marido, sabe, aceita a palavra do marido. E não é bem assim. Eu acho que essa ideia de que a mulher japonesa é assim, ela é muito equivocada. Eu vejo que as mulheres japonesas são muito espertas, elas evitam o conflito para não se desgastar, não é porque elas respeitam o marido acima de tudo e a palavra deles amém, não é bem assim. Existe uma certa inteligência por trás que a gente não consegue pontuar por falta, por uma diferença cultural, por uma diferença de língua, que a gente não consegue entender de fato e que eu acho que precisava ser estudada porque eu acho um pouco brilhante, assim. E quando eu vejo, por exemplo, o relacionamento da minha cunhada e o meu cunhado, que são dois japoneses, a minha cunhada só vai tipo assim, tá, sabe? Mas isso não quer dizer que ela tá aceitando o que ele tá fazendo. Depois, quando passa, ela vai lá e diz assim, olha só, isso aqui não é legal, isso aqui não se faz. Ela tem inteligência de saber quando fazer, sabe? E eu acho que isso passa despercebido pelas pessoas não orientais, parece que elas são passivas e não é bem assim. A gente tem que dar um crédito para essa inteligência, assim, delas, do saber quando.
Aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Momento Off.
Momento Off.
Que é quando a gente pede para o convidado indicar livro, filme, série, alguma coisa que tenha inspirado ele na jornada. O que, que você indicaria para a gente?
Eu acho que depois de eu estar aqui no Japão, e o que me marca muito assim na minha vinda para o Japão, acho que depois de ter morado em tantos países, tem uma coisa que eu aprendi é que para cada lugar que eu ia, cada cultura diferente assim que eu experienciava, eu pensava assim, nossa, esse hábito, essa cultura é muito bonito, muito rico, vou adotar. E eu ia fazendo isso, seja algo relacionado a como se tratar, como tratar as pessoas ou de educação. Eu comecei a adotar tantos hábitos de culturas diferentes que eu meio que me perdi um pouquinho em mim, em quem eu sou, o que eu gosto de fazer, sabe? O que eu, os meus hábitos. E eu até Inclusive, eu comecei a fazer terapia ano passado para falar exatamente disso. Parece que eu viajei tanto, eu absorvi tantas culturas e eu perdi um pouco da minha e de quem eu sou. E eu comecei a me conectar com muitas séries e filmes brasileiros. Eu vi Bacurau, que foi um dos últimos que eu amei. Eu vi O Bom Dia, Verônica, não sei se vocês conhecem a série da Netflix brasileira também. E a que eu vi que eu mais gostei até então foi essa Bom Dia, Verônica, que eu recomendaria. E é uma que agora não estou conseguindo lembrar o nome, mas que é da história folclórica brasileira, do Curupira, da Cuca. Explicando ali, eu pensei que aquilo foi uma boa conexão com a minha cultura e o quanto tem sido bom, sabe, me conectar de novo. Eu comecei a ler um livro que é A História Concisa do Brasil, eu acho, porque achei que seria uma boa eu me conectar de novo com a minha língua, que eu estou lendo em português, e para aprender também, inclusive, para o Brasil. Então, acho que as minhas recomendações, neste momento, seriam essas. Eu sou muito de momentos, assim. Então, eu acho que neste momento seriam essas, para quem tem vontade, assim, de ver algo muito nosso e que se conectar, de repente, com nossa própria cultura, porque eu particularmente adoro conhecer outras e acabei me desconectando da minha. E isso é importante também, porque a nossa cultura é muito da gente também, né? É parte muito grande de nós.
Ai, que legal isso, Fernanda. É quase um caminho de volta, assim, né? De você estar no Brasil e se abrir para tantas culturas no mundo inteiro e, de repente, você estar do outro lado e buscar, de alguma forma, essa reconexão, assim. E para a gente fechar, eu queria pedir para você deixar, então, assim, dicas para as pessoas que querem morar fora, ou que sonham em fazer intercâmbio, ou que querem ser comissárias, ou que encontraram um amor de outro país, em relação a tudo, assim, a planejamento, a adaptação, a língua também, que, né, aprender o japonês, não sei como é que foi para você aí, enfim, essas dicas gerais, que você pode dizer para quem está ouvindo a gente e tem esses sonhos.
Uma das coisas mais importantes é da gente entender que as coisas são possíveis, sim. E por que eu falo isso? E aí vou entrar em como que a gente faz essas coisas acontecer. Eu sou uma pessoa que... Eu nasci numa cidadezinha super pequena, do interior do Rio Grande do Sul. Eu mudei para a capital depois, quando eu tinha lá meus 11, 12. Eu vim de uma família em que nós, claro, temos muitos privilégios. Nós somos ali uma classe média, então eu pude ir para uma escola boa, eu pude fazer o curso de comissária. Eu tenho certos privilégios que eu reconheço, mas que eu não pensava que viajar, morar fora, falar outra língua fossem coisas acessíveis para mim, fossem possíveis. A gente tem essa ideia de que tudo é muito difícil, tudo é muito, né? A gente também tem a ideia de que talvez só lá fora as coisas são melhores do que dentro do nosso país também, a gente tem essa ideia, e isso acaba fazendo com que a gente não se valorize. E a experiência que eu tive me mostrou que nós, brasileiros no geral, a gente é muito trabalhador, a gente é muito dedicado, a gente é muito atencioso, nós temos coisas maravilhosas a oferecer para quem quiser nos contratar, seja fora ou no Brasil, e que a gente deveria usar isso a nosso favor e ser confiante de que as coisas são possíveis, não se for para baixo, pensando, não, mas é difícil, é verdade, as coisas são difíceis, mas é possível, até com um simples acesso à internet, digamos assim. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, infelizmente nem todo mundo tem, mas para quem tem acesso à internet, eu investiria em línguas, em aprender pelo menos o inglês, já é algo que vai abrir muitas portas, muitas portas. Teve oportunidades de emprego que eu não tinha experiência, mas eu tinha inglês, foi uma porta de entrada, sabe? E o inglês, por ser uma língua universal, não só o inglês, mas ela sendo uma principal, né, o inglês e o espanhol, se a pessoa tem um desejo específico para um país, aprender talvez a língua daquele país, é uma forma de tu já fazer uma porta, uma portinha para lá, né, porque... não sei, se a pessoa só quer viajar, bom, o inglês já é suficiente, mas se a pessoa quer ir para um país específico, tem gente que quer vir para o Japão, é possível com inglês? É possível, mas é mais difícil para nós brasileiros, porque nós não somos nativos, então tem certas oportunidades que não abrem para nós. Por outro lado, se tu falar japonês, já existem muitas outras oportunidades que se abrem. Eu tenho amigos que trabalham aqui no Japão, são servidores públicos, porque falam japonês fluente e fizeram um teste no Brasil e vieram trabalhar aqui como servidor público porque falam português e o japonês. Então, tem que se pensar na área em que se quer trabalhar, tem que pensar na língua, tem que pensar em quais oportunidades, porque existem muitas. A gente, às vezes, é difícil pensar em bolsa, por exemplo, de faculdade, e existem muitas. E mais importante, além de pesquisar essas coisas e investir em línguas, é arriscar. Às vezes a gente, principalmente assim, acho que nós, mulheres, eu falo isso porque eu li há pouco um artigo falando que a gente lê, tipo, uma lista de requisitos para emprego e a gente, se não tem uma ou duas coisas dali, a gente não aplica, né? Mas homens, às vezes, eles têm só 25% e eles aplicam. Então, a gente tem que ter esse pensamento de que se a gente não fizer, o não já é recebido. Tipo, se tu nem tentar, tu já tem o não. Então, a gente tem que tentar, independente de, porque se tu não tentar, já é não. Mas se tu tentar, quem sabe as coisas vão funcionar. E procurar, pesquisar, porque existem muitas coisas além do que a gente sabe. Não é só porque a gente não sabe que elas não existem. Existem inúmeras bolsas de faculdade para os Estados Unidos, que aí, de novo, precisa ser do inglês, mas tu tendo inglês, já tá ali, sabe, a oportunidade. Existem, não só para os Estados Unidos, para a Austrália. Eu acho que agora, inclusive, a Austrália está abrindo visto de trabalho, eles chamam de holiday visa, que eles têm para a América Latina inteira, exceto para o Brasil, infelizmente, mas estão para abrir para o Brasil, que é um visto que tu, nas tuas férias, pode ir trabalhar lá e aprender inglês. E é um dos vistos mais fáceis de conseguir, tu só precisa da língua, de fato, que é uma porta que se abre, né? Então, a gente tem que estar sempre em cima desse tipo de informação. E como que se procura esse tipo de informação? Da forma mais básica, vai no Google, como trabalhar na Austrália, como morar na Austrália, como trabalhar em Portugal, como trabalhar na Espanha, como trabalhar nos Estados Unidos, sei lá. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu pensava, como é que eu vou começar a procurar? Como que eu procuro uma coisa dessa? A gente procura da forma mais básica, exatamente assim. Como fazer tal coisa? Como... E aí se ler vários até a gente achar alguma coisa. Entrar em contato com uma pessoa. Eu fiz isso com a Emirates, eu fui procurando como entrar na Emirates até eu achar a página, até eu achar o Facebook de meninas que trabalhavam na Emirates e mandar mensagem para elas, ou bem descarada assim mesmo. Oi, desculpa, tudo bem? Meu nome é Fernanda, mas eu tenho interesse nisso. Desculpa te incomodar, mas será que tu pode me dar uma luz? E é assim que a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos. Existem barreiras, existem, quem tem certos privilégios tá um pouco mais à frente, sim, é verdade. Não vou fingir que isso não existe. Mas é procurando e fazendo que a gente encontra as coisas, né? Se a gente não fizer, é como eu disse antes, o não já tá ali.
Nossa, vou conquistar o mundo. Tchau, vou desligar aqui, vou embora, vou conquistar o mundo é nosso. Muito obrigada, Fernanda, por topar conversar com a gente. Eu acho que quem está escutando ficou tão inspirado quanto eu. E acho que agora a gente tem que sair por aí conquistando o mundo mesmo. E aproveitando para a gente encerrar, Fernanda, passa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quiser saber mais um pouco do Japão, ou ver as fotos dessa época de comissária, enfim.
Meninas, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar por aqui. Para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais, eu vou deixar meu Instagram, que é @nandodelarte. Lá eu compartilho mais sobre a vida no Japão, um pouco da minha vida na faculdade, com meu marido, questões interculturais, de língua, enfim, vida no Japão. Eu tenho o YouTube também, que é Fernando Duarte, mas ele anda um pouquinho ali em stand-by, porque agora com a faculdade as coisas ficam um pouco mais difíceis. Então, o ideal seria realmente ali no Instagram. E quem quiser saber mais alguma coisa, ou quiser conversar um pouco comigo também, pode tanto me mandar uma DM por lá, ou um e-mail mesmo também, que é fernandodelarte@yahoo.com.br.
Ai, obrigada, Fernanda, foi ótimo. A gente volta, então, daqui a 15 dias com um novo episódio. Enquanto isso, vocês podem continuar acompanhando a gente também no @marianaviaja e @asviagensdetrintim. Até mais!